Já que você está bem e tá tudo certo, vou me permitir fazer a piada de que não seria o
Por
último
favor.
episódio.
Eu sou Esbole, arroba Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é a arroba mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 16 de março de 2024 até o dia 22 de março de 2024. Nessa semana, Robinho é preso pela Polícia Federal e vai cumprir pena de 9 anos por estupro.
Inventor do karaokê Shigeishi Negishi morre aos 100 anos de idade.
Perfil de Milton Neves anuncia falsamente morte de Faustão. Jornalista diz que redes foram hackeadas. E aí, Xoxin, mais uma semana?
Salve, salve, grandes bole! Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana com surpresas aí de uma das partes. Tem gente que se fudeu, se ferrou, não sei que adjetivo utilizar, mas alguém que teve uma semana bem difícil, cansaço, teve gente com dengue, teve funcionário com dengue, teve gente que não teve dia de folga, teve gente que chegou joguinho novo, teve, enfim, teve bastante coisa. E o que eu quero saber é: o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana?
Opa, bora lá. Cara, a minha semana, em termos assim, de volume, né, de fatos, não teve lá tanta coisa assim, porque boa parte dela é o tradicional de sempre, né? Então, o que mudou é que eu fui pra Maringá, né? Fui prestar aquele concurso que eu tinha comentado na semana passada, da Unespar. A volta vai ser motivo da minha reflexão, então eu vou manter assim, meu relato bem, bem, bem curto, porque eu vou gastar a maior parte do meu tempo contando essa história e a reflexão que vai vir a partir disso. E aí tá, depois que eu voltei aqui pra Beltrão, acabei no domingo jantando com a Gabi, a gente pediu uma pizza e tal, jogar mais um pouquinho de Pandemic, e aí a semana acontece com o ritmo de sempre, né? Eu levei o carro pra fazer revisão na segunda-feira, acabou que não precisava assim fazer a revisão hardcore mesmo, porque era, né, não tinha vencido o tempo ou a quilometragem, né, da última revisão. Então, só em setembro, né, se manter o ritmo aí do andamento do carro, só em setembro mesmo que daí eu preciso fazer algo com mais profundidade ali nas revisões. E aí, o restante do tempo, né, só aulas, estudos e coisas afins, né? Aquele outro concurso que eu menciono aqui recorrentemente, saiu o resultado da minha, que eu tinha entrado com recurso na minha prova de títulos, e aí deu indeferido, né, o que eu tinha pedido. Aí eu, né, usei, né, de mais uma coisa do edital ali para contestar a avaliação do recurso, né, da banca. E aí agora o resultado sai na segunda-feira, que daí já sai o resultado do edital final. Então, esperar. Na outra semana, mais uma vez agora, vamos jogar para frente mais um pouquinho o resultado dessa coisa toda, que me jogou um balde de água fria de um lado, aí depois do outro, eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Vamos descobrir na próxima semana que vai ser o fim disso tudo. E no mais, só, né? Envolvido com as aulas, correções, etc. Mas da minha parte é isso. Depois eu agora então eu vou gastar o meu resto do tempo trazendo essa história final e a reflexão que vai vir a partir disso daqui a pouquinho, porque antes eu gostaria primeiro que você, Van Tuxin, falasse sobre a sua semana.
Opa, muito obrigado. Estou curioso aí, mas vamos lá. Minha semana então teve vários eventos dos quais é até difícil recordar pelo nível de cansaço que eu tô atingindo, cara. Eu trabalhei o final de semana todo novamente, então foi puxado, foi em tese o último final de semana do qual eu estava substituindo a plantonista. E o que aconteceu foi o seguinte: terça-feira, que seria o meu dia de folga, em que eu poderia descansar um pouco e tal, ou resolver alguns perrengues, acabou que não deu porque iniciou-se o meu estágio. Então a gente começou com a primeira reunião ali do atendimento no CPA, que é o Centro de Psicologia Aplicada aqui de Cascavel, então da universidade, né? E, cara, foi, não vou mentir, foi bem difícil, assim. Não só pelo cansaço que já estava acumulado, quanto porque eu dediquei uma parte da madrugada ali de segunda para terça para ler o texto do qual a gente debateria, né? O qual em tese era para a gente ter lido, para a gente debater. E, cara, foi complicado nesse aspecto porque, assim, me deixou ainda mais cansado. Eu acordei cedo para fazer um monte de correria que eu tinha que fazer, lavar louça, tirar os lixos, dar uma geral na casa. Então, assim, eu gastei manhã inteira em esforço físico, digamos assim, para resolver esses perrengues, para daí chegar quase atrasado ali. Na verdade, assim, eu cheguei atrasado, mas meio que eu cheguei atrasado junto com todo mundo que chegou atrasado. Então, assim, foi o ok, digamos. Então, foi complicado e tal, mas beleza, né? E aí a terça-feira inteira foi, nossa, foi um dia completamente desgastante, porque daí foi eu entrando na faculdade às 1h30 e saindo às 11h30, às 10h30. Então foi difícil, cara. Não vou mentir, tava bem cansado. E aí, quarta-feira, eu já voltei pro trabalho, e aí, pauleira de novo, resolvendo um monte de BO. E o funcionário, o motorista da parte da noite, disse que tava mal, que tava com dor de cabeça, e pá, achou que tava com dengue. E aí eu falei: você quer que eu substitua aí na quarta? Ele falou: não, deixa que hoje eu faço. E aí amanhã a gente vê. Foi beleza. E aí amanhã, que no caso foi quinta-feira, ele não conseguiu, não tinha condições, né? Foi até o posto de saúde, pegou atestado pra dengue. E aí falou: olha, não vai dar e tal. Eu falei: fazer o quê, né? Lá vou eu substituir, né? Porque a minha funcionária da parte da diurna, digamos assim, ela tinha pego Covid e ela não se recuperou 100%. Então, e como ela já tem mais idade e tal, acima de 60 anos, né? Não quis forçar muito as questões, as condições dela. Então, eu conversei com a recepcionista da noite. Ela falou que ficaria até umas 11 horas, que era o tempo que acabava a minha aula. E foi isso que a gente fez. Então, ela ficou até as 11. Eu fiquei no hotel das 8h30 da manhã até as 7 horas. Daí, às 7 horas, eu fui até a aula, assisti às aulas, voltei às 11, liberei ela, a recepcionista, e fiquei a madrugada toda trabalhando. A verdade é que, né, em tese era para eu dormir, acordar umas 20 para 5 da manhã para fazer café e tal. Só que eu acabei acordando às 3 horas da manhã para resolver um perrengue. E eu também vou deixar isso aí para comentar na reflexão, porque vai ser o meu ponto alto. Então, a gente vai ter aí dois cliffhangers para que as pessoas continuem escutando esse podcast até o final. E eu não vou nem perder tempo, cara. Fala pra mim aí qual que é o seu cliffhanger, porque eu tô bem curioso sobre o que que vai ser a sua reflexão e sobre o que que vai ser a sua história.
Boa, então bora lá. Cara, vamos lá terminar de contar evento da minha semana com já a reflexão que vem a partir disso. Pois bem, eu tinha ido prestar o concurso na Unespar, né, em Campo Mourão. E aí comecei o caminho de volta. Eu fiz o concurso ali, não caiu um tema que eu tinha muita propriedade. Eu tava ali, eu pensei até em só na hora que saiu, dependendo do que ia sair de sorteio, eu ia só virar as costas e ir embora. Aí caiu um lá que eu não era um tema que eu tinha muita facilidade, mas eu, já tô aqui, eu vou escrever, né? 2 páginas e meia, 3 que eu acabei escrevendo ali, mas já tô aqui mesmo, vamos nessa. Aí escrevi e tal, comecei o caminho de volta, era umas 11 alguma coisinha, daí eu parei, né, num posto lá que normalmente quando, né, acabo indo de ônibus e tal, é o posto que normalmente tem uma parada. Então eu fui lá, eu já conheci o lugar, comi rapidinho, uma coisinha, né, pouca lá, e já toquei de volta. E assim, tava uma chuva assim, surreal, surreal nessa volta. Chuva pesada pra caramba, e de Campo Mourão até Cascavel foi boa parte do caminho com bastante chuva. De Cascavel em diante, ia meio intermitente, só que boa parte não tava chovendo. Assim, ou era uma chuvinha muito fraca, ou, né, de vez em quando, ou assim, boa parte sem chuva mesmo. Era ou chuva fraca ou nada. E aí tá, né, voltando assim, pós-Cascavel, tem aí os trechos que eles começam, tem umas partes duplicadas, umas partes não duplicadas na pista. E aí, tava chuva e tal, né? Eu vi que a estrada, ela não tava. Nesse trecho em específico de pista dupla, eu tinha assim, eu tava na pista da esquerda e tava vindo um carro atrás, mas eu não tava. Nenhum de nós tava correndo, né? Mas eu. Ah, vi, tava vindo um carro atrás, né? Eu ia dei seta e comecei a puxar ali pra pista da direita pra, né, deixar ele passar, se quisesse acelerar e coisa do tipo, né? Como tava chuva forte, eu vou só devagarinho aqui na maciota, devia estar com uns 90 e pouco, 100 por hora e tal. Só que no que eu tava indo pra pista da direita, eu vi que a pista, assim, ela tava molhada, mas era aquele aspecto, assim, que tava muito, muito brilhoso, assim, a pista, assim, sabe? E eu pensei, essa pista tá estranha. Eu lembro que eu pensei isso. Tá estranho, mas não era de óleo, nada. Era só que acho que a aderência dela tava muito zoada, né? Porque ela tava muito, muito brilhosa. Eu falei, tá meio estranho. Mas eu já tava no meio do pensamento, assim, né? Puxando o carro pra direita. Nisso, o carro, eu não sei se o termo seria aquaplanou, eu sei que perdi o controle. Perdi o controle da direção e o carro começou a rodar. Começou a rodar e, cara, eu lembro que tudo que eu pensei foi: tomara que não capote, cara. só não capota, só não capota. E aí, rodando, sem entender, porque essa coisa de filme que o cara ali começa a ver pra onde que tá... Cara, não dá, não dá. É surreal, assim, quão rápido as coisas acontecem. E aí, perdi o controle, o carro rodando, e eu tentando frear de alguma forma ali, porque, sei lá, desespero. O carro, nisso, era a pista dupla, como eu comentei, e nisso o carro atravessou o canteiro central... E eu fui parar na outra pista, né, na contramão, e o carro, daí até que ele parou. No que ele parou, eu pensei, fudeu, alguém vai bater em mim. Eu olhei pro lado, veio um caminhão, e o caminhão, ele só desviou, assim, deu tempo dele... Como era uma... Coincidentemente, era uma subida pra quem tava vindo no sentido oposto, né? Então, o caminhão estava, né, já um pouco mais devagar, ele conseguiu tirar de lado, né? Eu tava na pista, digamos, no sentido do caminhão, eu tava na pista da esquerda e conseguiu tirar pra pista da direita e não acertar em mim. Nisso, o carro já tava piscando, pisca-alerta, aqueles alertas que ficam do carro quando dá esse tipo de coisa. Eu tentei, né? O carro não conseguia mexer nada, eu desliguei da partida de novo, o carro não ligava. Aí eu fui, desliguei, tentei de novo, aí o carro ligou. Eu consegui engatar a ré, né, pra eu conseguir manobrar ele um pouquinho. Engatei a ré, aí passou outro carro na minha frente. Aí que eu consegui sair dali, né, entrei no sentido oposto, nesse sentido, digamos, de volta pra Cascavel. Até conseguir fazer o retorninho ali e depois retomar o caminho, né, em direção a Beltrão. E eu pensei, cara, tudo que eu queria era assim, que tivesse um caminhão, né, pra eu ficar atrás dele. Andar, cara, nem que seja 70 por hora, eu só não quero mais ficar nessa estrada, só não quero mais ficar nessa viagem. Porque, velho, eu não sei como é que a coisa aconteceu ali que eu consegui estar minimamente em condições de dirigir. Porque foi foda, assim, né? Sei lá, assim, tudo. Ainda assim, o carro não sofreu nenhuma. Não amassou nada, coisa do tipo. A única cicatriz, né, dessa experiência, assim, em mim, zero, zero, nada, 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 absolutamente nada. No carro, a única coisa que aconteceu foi que, né, como rodei ali no canteiro central, o para-choque traseiro nem amassou. Foi uma riscadinha, né, em um ponto perto no canto traseiro esquerdo. Só isso. Né, e deu uma trincadinha na lanterna esquerda traseira. Só. Aí, deu uma leve desencaixada, né? Com aquela balançada ali toda, deu uma desencaixadinha em um dos pontos que ele conecta, mas nada de amassado, nada do tipo. E, cara, daí eu cheguei em Beltrão, né? Fui com a Gabi, né? Na casa dela à noite, daí a gente acabou jantando e... Assim, eu contei a história pra ela e falei, eu tô fazendo bastante piada, assim, com relação a isso... Mas que assim, a ficha não caiu ainda, né? Daí vamos ver, na hora que eu for dormir, o que eu vou sonhar com esse rolê, não tá escrito, né? E tal, né? Daí fui dormir, de fato, a noite foi zoada, só que menos do que eu imaginei que seria, né? Eu achei que eu ia ter muito mais pesadelo, muito mais ficar rememorando aquilo ali, rememorei um pouco, óbvio, mas menos do que eu imaginava. E aí no outro dia, aí que a ficha caiu, né? Assim... Aí já tô emendando com reflexão e tal, com o relato, com a reflexão. Foi essa percepção, assim, de que era questão de segundos, uma questão, assim, se eu tivesse entregado a prova um pouco depois, entregado um pouco antes, esse arranjo todo que eu não ter acertado ninguém, a coisa poderia ter sido diferente. Qualquer coisinha que tivesse acontecido de diferente, talvez eu não estivesse aqui. Talvez o episódio passado, episódio atual, né, seria o último... Tá com você anunciando o fim da coisa toda, não sei. Tudo poderia ter mudado, assim, tá ligado? Eu só fiquei pensando, né, a partir desse... Né, pensar no que poderia ter acontecido, pensar nas coisas que ficariam sem explicação. Assim, nas perguntas que nunca seriam respondidas, né? Assim, as pessoas tentando entender o que aconteceu, tentando decifrar os mistérios da minha morte, da minha vida, né? Sem nunca poderem perguntar diretamente pra mim, né? Eu fiquei pensando em todas as histórias não contadas, as palavras não ditas, as experiências não compartilhadas. E, velho, assim, foi, né, essa minha reflexão que ficou na minha cabeça. Pensei, caralho, que surreal que foi tudo. Porque eu, sei lá, eu, né, no meio de tudo aquele carro rodando, etc. Sei lá, eu lembro que a única coisa que eu pensava é tomara que não capote. E eu ainda assim, de certa forma, me senti calmo, mas... Só o desespero, o choque daquele rolê todo. Então, é isso, assim, só minha vida quase acabou, né? Não é um clickbait, de fato, foi isso daí mesmo. E é isso, cara, poderia ter sido o último episódio.
É, cara, bom, já que você está bem e tá tudo certo, vou me permitir fazer a piada de que não seria
Por
o último
favor.
episódio. Seria, com certeza, o último episódio meu e seu, mas claro que eu convocaria...
Eu gostaria muito que você continuasse, eu chamasse outro host, ou seguisse sozinho.
Mas com
certeza... Seria o único sócio daí do programa, né?
Exatamente. Inclusive, já tem até em mente quem, já...
Oh, excelente. então podia morrer,
porra. Sim. Né? A minha lista aqui, o primeiro nome tá aqui.
Depois tem a...
E depois toda a reflexão dele é chorando. É isso, lido com as tragédias e com situações difíceis com muito humor. Enfim. Vamos lá. Cara, o que eu posso dizer? É foda, né? Complicado. É uma situação, acho que, não vou dizer única, mas uma situação ímpar, de que são poucas vezes que acontece algo nesse sentido e que, com certeza, colocam a gente para refletir sobre muita coisa. Eu acho que o fato de você verbalizar isso também já deu uma ajudada, né, nessa questão do pesadelo. Não sei se você continua tendo sonhos com isso ou foi só essa primeira noite e depois deu
não,
uma...
Não, acho que foram as duas primeiras noites que eu rememorava muito, assim, durante o dia, assim mesmo, né? O pensamento intrusivo, né, assim, invasivo, que ele me tirava o foco de tudo, porque eu ficava... Aquela experiência foi muito intensa, ficava rememorando aquilo lá. Mas já tá bem menos agora, bem menos.
Bota fé. E no final das contas, você conseguiu achar alguma explicação do porquê que é? Se era óleo mesmo, se não era?
Não sei,
motivo,
não sei.
Deu algum alerta no carro, de algum tipo de pane?
Então, como eu levei pra revisão, né, que eu achei que ia precisar, assim, pela quilometragem que tinha dado ali, tanto. Eu perguntei, né, pro cara, eu expliquei a situação ali... E ele falou, olha, de peça não era nada, assim, né? Então, não sei se foi algum erro meu na direção, né? Se foi alguma questão, assim, da pista, não sei. Eu sei que aconteceu dessa forma e eu, né, sei lá, não sei o que aconteceu.
Bota fé.
Teve uma peça que ele acabou trocando, mas eu perguntei se isso daí poderia ter acontecido, assim, poderia ter alguma relação, mas ele falou que não tinha nada a ver, ó, era um coxinho do motor ali, né? Ele falou, não, isso daí é só uma questão, assim, de vibração, de barulho na cabine, isso daí não influenciaria em nada a estabilidade do carro, nesse sentido. Então, sei lá, só... Não dá pra saber, né? E aí eu lembro que no que eu segui, né, o caminho pra retomar, né, a viagem pra pegar a minha pista certa, eu não lembro de ter conseguido prestar atenção, porque eu tava indo com a adrenalina tão em alta, eu não me lembro, assim, só consegui ver que teve a marca de pneu ali na pista, mas eu obviamente não passei pela mesma pista da direita, né? Fui pela pista da esquerda ali, pra eu, de novo, pô, acabei de rodar, né? Deixa eu ir de novo ali.
Sim. Pô, é louco, né, cara? Acho que a gente fica sempre nessa... Acho que até isso mostra um pouco da gente tá gravando aqui sobre a gente refletir do tipo, olha só, quais respostas pra isso, né? A gente quer buscar a resposta e entender os porquês, como isso é humano. E... agora falando sério, fico feliz que você não tenha se machucado, que a única questão nisso tudo foi só o trauma, né, por assim dizer. E, cara, é foda porque a gente tá suscetível a isso, né, a qualquer momento, ainda mais na estrada e tal, que é tão constante esse tipo de coisa, de acidente, de, enfim, até de falecimentos, mortes, etc, né, uma grande constância nisso tudo, porque inúmeros fatores, né, umas... tantas variáveis, assim, que é complicadíssimo, né? Eu mesmo sou um cagão em qualquer BR, cara. Mas por ter o simples fator de que eu enxergo muito mal, né? Ainda tem todas essas questões, assim, que me deixam meio bolado. Ainda mais com o tempo de chuva e tal, é complicado, né, cara? Complicado demais. E acho que eu não tenho nenhum grande complemento, além de que...
Né? Além de que agora você tem que trazer um complemento que é uma outra reflexão.
Não, mas eu tô pensando aqui, além de perder um host, eu teria perdido o editor, né, cara? Eu ia sofrer...
Aí seria foda.
Nossa, dupla perda. Enfim. E você nem me ensinou a fazer a edição automática lá ainda? Oh. Putz, nossa, eu me fudei um monte. Enfim.
Morre comigo esse segredo, né?
Enfim, vamos lá. A minha reflexão, então, foi sobre esse evento que aconteceu na data de ontem para hoje. A gente até tá gravando mais cedo, porque eu vou ter que voltar para o trabalho e vou ficar até amanhã de manhã novamente. E, assim, acho que o meu tem um pouco de relação com isso também, de de ter um acidente, de certa forma, de a gente estar falando sobre riscos de vida, né? Eu acabei acordando às 3 horas da manhã com um rapaz que pediu para eu buscar ele no hospital. Então eu dormi quase nada, dormi das meia-noite até umas 3. Só que assim, dormindo e acordando a cada meia hora, cada uma hora, porque o quarto ao lado tem um rapaz que está num estado bem complicado e tem que ficar aspirando os pulmões dele. E dessa forma ele tem uma cuidadora que fica 24 horas, e para fazer tudo isso ela precisa da luz, né? E a luz ali, quando ela acende, dá direto no meu quarto, então é como se eu tivesse que dormir todas as noites com a luz acesa. Bem complicado, mas enfim, né? Tamo aí. E o que aconteceu nessa madrugada foi que quando eu recebi essa ligação, eu tava me vestindo para ir buscar esse rapaz, e bateram na minha porta e falaram assim: viu, meu marido tá passando mal e tal, e putz, precisava levar ele pro hospital, só que ele é muito pesado, eu já chamei meu cunhado, ele tá vindo e tal, não sei o quê. E aí eu falei: ah, beleza, tá, então eu vou tirando, vou arrumando já as coisas pra gente agilizar para o quanto antes a gente poder levar ele, né? E aí puxei, manobrei o carro do hotel, ambulância, deixei ela de ré já, fácil pra carregar ele, puxei a maca até perto do quarto e tal. Aí quando o irmão dele chegou, né, eu conversei com ele e tal, ele falou que tinha alguns problemas. Que era o problema de câncer e tal, no estômago. Só que qualquer movimentação ele sentia falta de ar e tal. Falei: olha, pode ser psicológico, né? Essa ansiedade dele de sentir dor e tal, pode ser um fenômeno, né? Um sintoma disso. E aí, enfim, ele: não, não consigo respirar, não sei o que, não sei o que. Falei: bom, então eu vou chamar o SAMU, porque eventualmente eles sabem o que fazer, né? Eu só tô aqui palpitando sobre isso. E vão ter oxigênio, eventualmente, se precisar também. Então vão saber fazer a massagem cardíaca também, etc, etc, né? Então chamamos o SAMU. E aí aguardei até eles chegarem e fui fazendo o acompanhamento, cara. E é assim. É muito curioso como funciona o trabalho, assim. Eu realmente acho respeitoso quanto é organizado, da forma de contato entre as equipes e tal. Eu fiquei prestando atenção em tudo, né? E, cara, foi louco. A minha reflexão é o quanto a gente não consegue ver o panorama geral, né? A gente sabe que, pô, chega o SAMU ali e ele resolve, né? Entre aspas, assim, faz o que tem que fazer. Mas como eu não poderia voltar a dormir, como eu teria que acompanhar de qualquer forma ali, eu fiquei prestando atenção em toda a logística deles. Então, como que eles fazem o atendimento, para quem que eles passam a informação, os códigos e tal. E achei, cara, achei bem, bem interessante mesmo, assim. Foi do caralho. E, claro, isso foi. Acho que a minha reflexão é o quanto eu tirei de experiência sobre isso, né? De que eu tava numa situação de que a pessoa ali tava achando que ia morrer, de que eu não tenho o que fazer, eu tenho que aguardar, eu não posso dormir, eu tenho que esperar, eu tenho que acordar daqui a pouco, né? Então, tanto que assim, acordar, né? Que eu digo, eu teria que começar a rotina de trabalho daqui a pouco. E aí, quando terminou, era 4h20 da manhã, né? Quando terminou todo esse rolê, eu ajudei eles a carregarem ele até a maca, levar até a ambulância. Aí eles saíram, eu guardei o carro do hotel de novo, blá, 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 fiz check-out, etc, etc. Moral da história é que só tive 20 minutos, então falei: ah, não vou nem dormir, porque se eu deitar agora, acordar daqui a 20 minutos, eu vou acordar completo.
Eu era a pessoa ali que talvez ia precisar de procedimentos, né? Se ia acabar se vendo ali. Como que a galera ia lidar? Não sei. É sei lá, uma reflexão que eu não tenho muito o que acabar acrescentando aqui. Só ir pra sessão mais, então.
Bora pra sessão mais. Mais um feedback ou mais uma indicação?
Fechou. Eu já acabei de olhar aqui as nossas redes de contato e nós não temos feedback. Eu vou ter que primeiro perguntar para você, né, para te dar esse benefício aí de dizer alguma recomendação. Ou se não, eu trago alguma aqui. O que você tem em mente?
Você tem um aí? Porque acho que eu fiz as outras vezes, então eu vou deixar a bola pra você.
Então, beleza. Cara, eu vou recomendar um seriado, né, um reality, né, da rede de streaming agora azul, né, que era a finada rede de streaming roxa, de três letras. Aí é um reality do Gordon Ramsay, né, um dos realities de culinária dele, que é o Next Level Chef, né, o chefe de alto nível, acho que ficou a tradução aqui no português. E aí a dinâmica é meio que uma. Se alguém aqui já assistiu aquele filme O Poço, é meio que uma dinâmica parecida ali no reality. Tem três cozinhas, assim, né? Uma em cada nível, digamos assim, uma em cada andar. E aí a cozinha do nível superior tem o estado da arte da cozinha, assim, né? De tudo que tem de mais moderno e tal. A cozinha do meio é uma cozinha profissional, né? Assim, é tudo que normalmente se encontra numa cozinha de restaurante, assim, bem equipado. E o último nível ali, que é o porão, né, que eles chamam, é o mais básico que tem. As facas são meio cega, tal. É um negócio já mais limitado de recursos. E aí eles têm a dinâmica ali, né, de que eles são no começo sorteados, né, onde que eles vão cozinhar cada vez, e depois vai acontecendo as mudanças nas dinâmicas do programa. E vem uma plataforma, né, quando começa, ele passando primeiro pelo nível superior e vai descendo, as plataformas dos ingredientes. Então eles têm, acho que 30 segundos para pegar o que eles quiserem. E aí a plataforma segue descendo, né, para os próximos níveis. E aí tem essa dinâmica toda de ser um negócio muito rápido, de que quem está lá no último nível, além de estar no negócio mais restrito, tem que lidar, né, com o que sobrar de ingredientes, assim, né, para acabar usando. E, além de tudo, criar um prato que se destaque, esse tipo de coisa. Então, sabe, é legal, né? Eu não sei se é o melhor reality culinário que eu já vi, mas pelo menos é uma dinâmica um tanto diferente, né? Um tanto particular em comparação a outros realities que normalmente a gente acaba vendo por aí, né? Então, eu vi uma temporada já completa, são duas que tem ali, não sei se são duas que tem no todo, mas pelo menos lá no streaming tem duas temporadas completas. E aí fica a recomendação aqui pra galera, é curtinho, acho que tem 11 episódios a primeira temporada, episódios assim na faixa de uns 40 minutos, então é relativamente rápido para assistir.
Muito bem, não conhecia, provavelmente não vou assistir, apesar de ter gostado da ideia, mas é isso aí, vamos então pros recadinhos finais?
Bora pros recadinhos.
Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, deixar a gente um pouquinho mais feliz, tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @esbole.
Eu!
Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisumasemana.
Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais ela acabe querendo compartilhar, né, alguma percepção, alguma história, algum complemento do que a gente fala por aqui e manda um feedback. Uma vez que ela manda o feedback, ela acaba pontuando no ranking 2024 Mais Uma Semana de Feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso?
É isso aí, tchau, tchau!
Então, falou, tchau, tchau!
Adeus!